Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé, e bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinheiras. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, Distrito de Santa Gertrudes e demais ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Não esquecendo aqui o meu amigo Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda, na escuta do programa lá no Sítio São Bento, ao companheiro Roberto Lima, lá no assentamento patativo do Açaré, aos companheiros das demais associações comunitárias, a Maria José, a Lila e Sebastião lá no Logradouro, ao Isidro e João Batista e Cacimba de Areia, a Nega, a Daiane, a todos os companheiros e companheiras que realmente todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sem Fé para Todos.
Um alô especial a todos os aniversariantes do mês, né, da semana que vai entrar e do mês, e um alô especial a Mariazinha, Detinha, a da Guia do Mutirão, da Guia de São José do Bonfim, a José lá no Alto da Tubiba, e enfim, a todos aqueles que tiram, né, um tempinho para ouvir o Sem Fé para Todos. Né, mandar um alô especial e agradecer a todos que fizeram parte, né, das eleições, nos ajudando nos municípios da nossa base e também aqui na cidade de Patos. A todos vocês, o nosso agradecimento e principalmente, né, agradecer a todos os sócios que compareceram para dar mais uma vez, né, o aval e prestar sua confiança a essa diretoria que está se iniciando, né, que eu vou começar a ler, né, agora nesse minuto.
Pois é. Agradecer o apoio de todos e todas à chapa Experiência, Lutas e Conquistas. As eleições ocorreram nos dias 22 e 23 deste mês de novembro. No próximo programa a gente vai detalhar município por município como foi a votação, o percentual de aceitação da nossa chapa, né? E com certeza mais uma grande vitória, né? Dos servidores públicos municipais de Patos e região. E agora vamos para mais um mandato de 4 anos, que será justamente de 23 de novembro de 2022 até 23 de novembro de 2026. Né? 4 anos de mandato, muita luta será travada realmente nesse período. Mas Carminha, vamos ver aí como ficou a direção do Sinfemp, a diretoria, cargo e nome.
Presidente Maria do Carmo Nunes Soares. Vice-presidente Gilson Remígio dos Santos, primeira secretária Elizabeth Barreto de Oliveira, segundo secretário Moisés Medeiros Dias, primeiro tesoureiro José Gonçalves da Silva Filho, segundo tesoureiro Marinalva Guedes da Silva, diretor de patrimônio Edivânia Pereira Gomes, diretor de formação Josinaldo Gomes da Silva, diretor adjunto de formação L.S. Rodrigues Leite, diretor de comunicação e imprensa, Marcos Antônio Gregório de Figueiredo. Diretor de esporte e lazer, Jonas Lopes Rodrigues. Diretor de educação e cultura, Maria Valéria Medeiros de Oliveira. Diretor de aposentados e pensionistas, Maria do Socorro Rodrigues. Diretor adjunto de aposentados e pensionistas, Maria Francicleide Gomes da Silva. Diretor de gênero, Saula Virgínia Alves, de LM de Confessor. Diretor jurídico, José Fábio Marques de Santana. Diretor adjunto jurídico, Ieri Caidré Andrade Brito. Diretor de relações institucionais, Josualdo Soares de Medeiros. Diretor de saúde e previdência do servidor, Alain Guedes Carvalho. Diretor Adjunto de Saúde e Previdência, Alice de Souza Duda. Diretor de Habitação, Adeilda Bezerra Moreira. Diretor de Juventude, Francisco Pergentino de Araújo. E diretor adjunto de Juventude, Natália Maria Romão de Souza. Conselho Fiscal, titular, Lucilene Carlota, Maria de Fátima Alves de Lima e Paulo Ricardo Costa. Suplentes, Júlia Tadeu Mota de Oliveira, Rosângela Costa da Silva Gomes, Terezinha Delfino da Costa.
E agora nós vamos para os delegados sindicais e conselho de representantes. Área 1 compreende Junco do Seridó, São José de Sabugi, Salmamed, Santa Luzia, Tenório e Várzea. Em Junco do Seridó, o delegado sindical é Orlando de Brito Silva. E os conselheiros representantes, Carmen Silvana de Medeiros, José Expedito de Lima e Tiago de Oliveira Calixto. Em São José de Sabugi, o delegado sindical é Gabriel Epitácio de Medeiros Sobrinho. O conselho de representantes é composto por Carla Patrícia de Medeiros Oliveira, Lucinalva Araújo de Souza e Magda Maria de Araújo Souza. Em Salmamed, a delegada sindical é Marinês de Medeiros Cruz e o conselho de representantes, Celina Leonidas de Medeiros Araújo, Josilene Leonidas de Medeiros Moraes e Marido Socorro da Silva. Em Santa Luzia, delegada sindical, Maria Zeila Carneiro de Souza. Conselho de representantes, Givanildo Nobre dos Santos, Maria do Carmo Silva e Maria Gracina Medeiros de Souza. Em Tenório, delegada sindical, Mônica Cunha da Silva. Conselho de representantes, João Alves Diniz, Maria Alice de Souza e Maria Vitória da Silva Gomes. No município de Várzea, delegada sindical, Maria de Rocha. Conselho de representantes, Diana Araújo Bezerra, Gernaide de Medeiros Souto Campina e Sandra Salles de Medeiros. A área 2 do Sinfemp compreende Catingueira, Emas, Olho d'Água, Santa Terezinha, Mãe d'Água e São José do Bonfim. Em Catingueira, o delegado sindical é Edivan Ramos de Souza. Conselho de representantes, Amaury Potiguaras Carlos dos Santos, Justina Viana Barbosa de Lacerda e Vera Lúcia Alves Gomes. No município de Emas, o delegado sindical é o Carlos Antônio Paulo Rufini, o Cacá. Conselho de representantes, composto por Francisco Tunes de Freitas, João Batista Dias e Marlene Eusébio de Araújo Vasconcelos. Em Olho d'Água, o delegado sindical é Luiz Augusto Leite da Silva. Conselho de representantes, Damiana de Souza Leite Carvalho, Luciana Paulo Tomás Costa e Sebastião Gonçalves Leite. No município de Santa Terezinha, a delegada é Flávia Alves dos Santos. Conselho de representantes, Celina Batista Cordeiro, Iana da Rocha Nogueira e Valdênio Ferreira da Silva. No município de Mãe d'Água, a delegada sindical é Cícero das Graças Rodrigues Davi e o conselho de representantes composto por Cícero Ferreira Ribeiro, José Alves de Souza e Ivan de Cleide Cavalcante Leite. Em São José do Bonfim, a delegada sindical é Maria Alboneide Peronte da Silva. Conselho de representantes composto por Maria do Socorro de Andrade Alves, Maria Lúcia do Nascimento Ferreira e Maria Soares Monteiro. A área 3 do Sinfemp compreende os municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacima de Areia, Passagem, Quixaba e Salgadinho. Em Areia de Baraúnas, o delegado sindical é Evaldo Palmeira da Silva. Conselho de representantes composto por Adriana Cordeiro Palmeira, Pedrina dos Santos Silva Oliveira e Rúbia Lima dos Santos. Em Assunção, o delegado sindical é Joselito de Souza Mário. Conselho de representantes, Antônio Carlos de Lira Taveira, Maria das Graças Alves, Maria Luzimar de Lima Xavier. Em Cacima de Areia, a nossa delegada sindical é Maria Liette Gonçalves Ferreira. Tem o conselho de representantes composto por Alex Souza da Silva, José Nitrajano de Souza e Lucieudo Ferreira Marques. No município de Passagem, o nosso delegado sindical é o Armando Gomes Ferreira, o Marreta. O conselho de representantes composto por Ademauro Bezerra Moreira, Edileuza Ferreira de Oliveira e Maria de Luz da Silva. Em Quixaba, a nossa delegada sindical é Lucy Cleide de Souza Mendonça. Inclusive, é funcionária em Quixaba e também em Cacimba de Areia. Conselho de representantes composto por Elizabeth Alves Pereira, Maria da Guia Pereira dos Santos Medeiros e Rayane da Silva Guedes. No município de Salgadinho, a delegada sindical é Janeide Josina dos Santos Oliveira. Conselho de representantes composto por Antônio Salviano Maciel, João Batista Mariano Pereira e Maria José Gomes de Oliveira. A área 4 do SINFEMP ela é composta pelos municípios de Condado, Malta, São José dos Pinhais e Vista Serrana. Município de Condado, o delegado é o Francisco dos Santos Silva. Conselho de Representantes, João Lúcio de Souza Magalhães, Maria Aparecida da Conceição Silva, Simone Ferreira de Araújo Minervino. Em Malta, a nossa delegada sindical é Euziclé Gregório dos Santos, é Cleide, né? Conselho de Representantes, Francilene Silva Santos Bento, a Lena, e Vandeilda Guedes dos Santos Almeida e João dos Santos Maravilha. Esse é Maravilha mesmo. São José dos Pinhais, nossa delegada sindical, Valmilene Vieira Alves. Conselho de Representantes, Dionísio do Nascimento Moraes, Lenise Santos Nascimento, Maria Betânia Nunes de Medeiros. Em Vista Serrana, delegada sindical, Maria Alves de Lima. Conselho de Representantes, Delmita Cavalcante da Silva, Salésia Gomes Xavier e Valdete Araújo do Nascimento Ramos. Então, a representatividade muito ampla, né, do SINFEMP nos 23 municípios. E aqui vem um Conselho de Representantes de PATS. Ele é composto por 20 membros. Antônio Raposo Galdino Filho, trabalha na Câmara Municipal. Antônio Vieira dos Santos. Brian Kennedy Marcos Pereira. Carlos Eduardo Alves Lima. Edson Guedes da Silva. Elisângela Almeida da Macena Dias. R. Mari Souza Soares II. Flaviana Guedes de Oliveira. Francis Cisneuda de Araújo Pimentel Guzmão. João Batista Mendes Ferreira. Joaquim Ferreira Neto. José Laelso Ferreira Sabino. José Mamed da Silva Neto. José Ranieri Lucas dos Santos. Josivan Antero de Almeida, Kleber Dias de Araújo, Maria Sela da Conceição, Maria das Dores de Melo Oliveira, Maria Lenilda Luciana Batista e Red Clay Marcelo de Moraes. Ou seja, aqui nós temos 137 dirigentes sindicais de PATS região. E eu achei interessante, Carminha, que teve umas criaturas aí e andam dizendo: ah, Zé Gonçalves botou no estatuto do sindicato que para organizar a chapa tem que ter representação de todos os municípios. Diga, é claro. Ora, se o sindicato ele é composto de 23 municípios, de servidores de 23 municípios, e esses servidores e servidoras contribuem com o sindicato, eles podem votar e serem votados e devem, obrigatoriamente, participar da vida do sindicato, inclusive da sua direção. Porque nenhum servidor vai estar afiliado a sindicato, certo? Por estar afiliado, para não fazer nada. Não, a gente faz o trabalho de base. Faz o trabalho de base, né? É, gente, inclusive, que nem participa, né, muitas vezes, das assembleias do sindicato. Eu acho interessante isso. Nunca vai uma assembleia. Agora,
e muitas das vezes nem sócio é.
Às vezes nem sócio é. Agora, quando é na eleição, vem dar o pitaco. Faz o seguinte, se associa ao sindicato, participe da vida do sindicato. Quando for na época da campanha, organiza a chapa. A gente não está fazendo nada às escondidas, não. Até porque eu tenho certeza, alguém vai ter que substituir a gente um dia. E nessa direção aqui, tivemos uma renovação de média aqui de 30%. Tem muita gente nova aqui, porque tivemos município, Carminha, que quem era da direção anterior, praticamente está toda nos governos municipais, assumindo cargo comissionado, e aqui não pode fazer parte.
Até porque, né? Essas pessoas fizeram parte da vida do sindicato durante toda a sua existência, e se chegou agora no tempo que está comissionado, o sindicato não é contra que ninguém seja comissionado. O que o nosso estatuto diz é que não pode participar da diretoria quem está comissionado. Mas essa pessoa não está fora do sindicato porque ela continua sócia, ela pode continuar participando das reuniões, opinando, participando da vida ativa. Ela só não pode dirigir o sindicato, mas está aberto para que ele possa participar. Agora, a maioria das pessoas que quando está... sai do sindicato e vai para o comissionado, aí deixa de ser sindicalista e passa a ser governo. Passa a pensar de acordo com aquele que está no poder. Então, muitos servidores que estão em cargo comissionado e que são sindicalistas, eles continuam, né, sindicalistas, ao invés de prejudicar, de fazer com que o sindicato não chegue até lá, a gente tem mais um canal aberto, né, com mais facilidade para conseguir... conversar com os gestores quando temos uma pessoa que realmente tem cabeça e não pensa só no seu lado, pensa também no lado dos companheiros e também na coletividade. Porque você é um sindicalista, porque você é classista, não impede que você também esteja contribuindo do lado de lá, desde que não venha atrapalhar do lado de cá.
Inclusive, Nós não temos essas pessoas como inimigas do sindicato, né? E não queremos. Ah, você pertence à diretoria, amanhã tu assume o cargo comissionado, por exemplo. Esses aqui que a gente fez a leitura, que hoje compõem a direção do sindicato. Quem assumir algum cargo comissionado durante esses 4 anos, ele não vai sair daqui não, porque ele foi eleito. Ele vai ter que se licenciar do sindicato. Que ele não pode estar comissionado e na direção do sindicato. Agora, ele nem deixa de ser filiado, de ser sindicalizado, de participar da vida do sindicato de maneira nenhuma. Então, nós não temos esses companheiros e companheiras como inimigos, nem inimigas não. Né? Apesar de alguns enveredar totalmente, né, inverter o jogo, como aconteceu um caso lá em Santa Luzia. Né? O cara era o mais combativo, porque ele era oposição ao prefeito. Quando o prefeito ganhou, o cara saiu até do sindicato. Mas tudo bem, a gente deixa isso para lá, porque quem se desmoraliza não somos nós. São essas pessoas que fazer esse tipo de coisa. E nós queremos o melhor para o servidor. Ora, se tu está ganhando um salário de fome e tu arruma uma comissão que aumenta R$1.000 no teu salário, R$2.000, a gente vai ficar contra, né? Tu assuma uma secretaria, a gente vai ficar contra de maneira nenhuma. O nosso desejo aqui é que todos vivam bem, certo? Que ganhem bem, certo? E pronto. Pode ter certeza que o nosso tratamento, a nossa relação continua a mesma, é a mesma parceria, né? E eu espero que nenhum comissionado dificulte a vida do servidor e da servidora. Vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos.
Ponho meu chapéu e saio por aí. Entro no meu carro que é para me exibir. Acerto meu colete, penteio o cabelão e compro uma briga só por causa de esbarrão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Corro mais que posso só pra esnobar. Adoro ver garotas ao me verem desmaiar. Gosto de teimar, mesmo sem razão. Sou lelé da cuca, sempre digo não. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Se breco numa esquina com pinta de galã. Acendei meu cigarro, ganhei mais uma fã. Eu dou um sorriso e jogo meu cartão. Dou um até logo já do outro quarteirão. Olho em meu redor, vejo confusão, todo mundo quer conquistar meu coração. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Jogo meu cartão, dou um até logo já do outro quarteirão. Olho em meu redor e vejo confusão. Todo mundo quer conquistar meu coração. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão.
Você está ouvindo o programa Sinfep para Todos.
O grande Erasmo Carlos, né? Morreu essa semana, né? Infelizmente. Nós tivemos aí grandes perdas. Morreu o Erasmo e morreu o Pablo Milanês de Cuba, né? A referência na música internacional. Mas as propostas da nossa chapa, Experiência, Lutas e Conquistas, foram as seguintes. São essas propostas que nós vamos trabalhar durante esses 4 anos, mas isso não significa dizer que são propostas prontas e acabadas. Umas aqui irão ser atendidas, outras não, outras irão ser incorporadas e assim sucessivamente. Proposta 1. Lutar pelo aumento salarial para todos os servidores anualmente. 2. Lutar pelo pagamento dos precatórios dos servidores em todos os municípios. 3. Lutar pela implantação das progressões horizontais e verticais de todos os servidores. 4. Pagamento Previne Brasil a todos os servidores da saúde e PQAVS para os agentes de combate às endemias. 5. Lutar pela isonomia salarial entre as mesmas categorias. 6. Lutar pela jornada de trabalho das 30 horas semanais. 7. Lutar pelo retorno das gratificações que foram retiradas dos servidores. 8. Lutar pela entrega do EPI, equipamento e proteção individual para todos os servidores. 9. Lutar pela aprovação de novos estatutos e planos específicos de cargos, carreira e salário nos municípios por categoria. 10. Lutar pela implantação do piso nacional da enfermagem em todos os municípios. 11. Lutar pelo rateio do Fundeb para todos os servidores e professores que recebem pelos 70% no final de cada ano. 12. Lutar pela implantação da insalubridade para todos os servidores que ainda não recebem. 13. Lutar pelo adicional noturno de 25% para todos os servidores que trabalham das 22 horas às 5 horas da manhã. Conclusão da construção do auditório e refeitório da sede própria do Sinfep. É a proposta 14 essa. A 15, realização de prestação de contas anual aos associados de acordo com o Estatuto. 16, realização da festa dos servidores públicos municipais anualmente. 17, realização de cursos de formação sindical com o SES, Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. 18, realização e participação em encontros sindicais da CTB, FETRAN e demais eventos que tratem do movimento sindical. 19, realizar encontros com os aposentados filiados ao sindicato. 20. Lutar para que os professores e demais servidores que tenham 2 vínculos e que ganham acima do teto da Previdência ou façam um complemento para se aposentar com a integridade dos vencimentos ou que não seja feito desconto da Previdência acima do teto. 21. Lutar pela realização de concurso público em todos os municípios. 22. Entrar com todas as ações necessárias caso os gestores municipais se neguem a implantar os seus direitos. 23. Reforçar o setor jurídico do sindicato com contratação de mais advogados. 24. Realização de encontros das mulheres e jovens servidores públicos municipais. 25. Reforçar o trabalho de visitas junto à base. 26. Lutar pela moradia digna para os servidores. 27. Manutenção e ampliação dos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais. 28. Lutar pela realização de cursos de formação e capacitação dos servidores. 29. Lutar pelo não desconto da Previdência em cima do abono recebido pelos servidores. 30. Manter o sindicato ativo e atuante em defesa de todos os servidores, independente de quem estiver no poder. 31. Publicação do informativo Alô Servidor. 32. Manutenção do programa Sinfep para Todos. 33. Recadastramento de todos os associados ativos e aposentados do Sinfep. 34. Manter a luta contra o assédio moral nos locais de trabalho. 34 propostas, e eu lendo aqui essas 34 propostas, né? Já surgiram realmente outras, né? E outras e outras. Então, é uma pauta que eu digo sempre, não está pronta, acabada, vai ser trabalhada essa, mas com certeza vamos ter outras pautas. Por que, Carminha? Essa questão mesmo do piso da enfermagem. Nós só vamos ter uma definição nos municípios, inclusive na lei orçamentária anual aqui do município de Patos e dos municípios da base do sindicato, quando for resolvida essa peleja nacionalmente. Enquanto não for definido, nós não vamos ter piso. Os governadores que pagarem hoje, os prefeitos, vão responder por improbidade administrativa. Então tem que definir. A lei do piso foi aprovada? Foi. Mas se criou toda essa situação. E a bola que eu cantei aqui está acontecendo. Não é a da Copa, não. Está acontecendo. Digo, olha gente, agora está todo mundo defendendo a enfermagem. É de vereador a presidente da República, né? Que inclusive o filho dele votou contra o piso. O filho de Bolsonaro votou contra o piso da enfermagem. Né? E ele disse que não entende nada de economia. Ele não entende de nada mesmo, né? Só de economia não. Isso é um papangu que entrou na presidência por acaso. Né? Mas voltando para o piso. A grande luta nossa vai ser justamente agora, a partir de janeiro, porque vamos ter um novo Congresso. Ou seja, esses deputados e senadores que perderam a eleição, eles não estão nem aí com enfermagem. O cara já está revoltado que perdeu a eleição, né? Porque político não quer perder a eleição, não. Ele quer sempre ser eleito, né? Sempre ser eleito. Mas os que perderam, os que dançaram aí, não vão mais estar preocupados com isso, né? Tinha aí um aqui na Paraíba, né? Defendendo a enfermagem, Rui Carneiro. Cadê? Né? Mesmo tá aí agora, né? Assinando CPI contra o STF. Ele e o Pedro derrotado nas eleições, né? Então, estão nem aí esse povo. Então, o que eu disse, quem vai ficar na luta com o Pires e Comeiros? Somos nós, os sindicatos, a enfermagem, as categorias, certo? As categorias, essas vão ficar na luta. Daqui a 4 anos eles vão prometer de novo, vão ser eleitos um bocado enganando o povo, certo? Os vereadores também vão fazer esse mesmo trabalho, né? Como tem eleição em 2024, né? Pode ter certeza de uma coisa, não tocando aos vereadores, que o final de 2023 para 2024, menino, tu vai ver a coisa. É defendendo o povo com unhas e dentes. Depois, passa 4 anos esquecendo o povo novamente.
E não vamos esquecer
que... E os servidores ainda votam nas desgraças que votam contra a gente.
Esses mesmos, né, que hoje estão aqui no poder, no tocante ao município de Patos e nos municípios da nossa base, votam contra os servidores, né? E depois vem dizer que defende para poder ganhar o voto desse mesmo servidor que muitas das vezes não lembra, né, o que já passou e o que está passando. Porque nesses últimos 4 anos é só retrocesso que os servidores públicos municipais estão passando. Quando houve a pandemia, quem pagou o pato? Os servidores. Foi retirado, congelado seu salário para poder dar auxílio às pessoas que não estavam trabalhando. E depois disso... Até hoje ainda está congelado esses salários de quem ganha acima do salário mínimo. Antes de 2020, já tinha salário congelado. Então, não é desculpa que foi por causa da pandemia, não. Foi porque não queriam mesmo reajustar os salários dos servidores. Tá certo? Então, agora os salários deles é reajustado. Eles mesmo reajustam do tanto que eles querem. Então, gente, vamos ficar ciente que muitas das vezes, quando a gente fala em política... A maioria dos servidores diz, eu não quero nem saber de política. Mas você não quer saber de política, mas vive na pele, sente na pele a política. Quando qualquer um faz um erro aí, né, errado, faz uma lei prejudicando, quem é que vai pagar o pato? O povo e principalmente aquelas pessoas que trabalham, que são servidores públicos, que são os primeiros a serem prejudicados. Porque eles acham que servidor público tem privilégio. Mas o privilégio que nós temos é pagar mais a Previdência e ganhar menos, porque o nosso desconto é maior. Quem trabalha na iniciativa privada paga 7, 8, 9. E nós, de cara, mesmo ganhando um salário mínimo, paga 14. Então, não venha dizer que servidor público tem privilégio, principalmente quem está na previdência própria.
Pois é, aqui em Patos é um exemplo. O aumento de 11 para 14. Ainda foram reeleitos 4 vereadores, que inclusive votaram contra os servidores. E agora muitos votam contra os servidores. Toda a proposta, com exceção do Estatuto do Servidor Público, que nós fizemos aquela construção, mas em seguida, na mudança do Patos Prévio, nós tivemos a maioria, mais uma vez, votando contra os servidores e a favor do prefeito.
E olha, toda a emenda que foi colocada para corrigir, a maioria ficou em pé contra os servidores e a favor da prefeitura. Então, o exemplo está aí.
Até
que nós precisamos saber em como a gente está votando, em quem a gente está votando e quem representa realmente os servidores nesses locais, que é a Câmara dos Deputados, que é a Assembleia Legislativa e que é a Câmara de Vereadores.
Está aqui em Patos. Cadê a concessão das férias? Cadê o pagamento de 1/3? Até agora só pagaram 1/3 de férias aos professores, gente. Auxiliares de serviço, os vigias, os motoristas, os técnicos administrativos. A Secretaria de Educação não pagou.
E a Secretaria de Saúde não está dando férias, porque diz que está pagando ainda, né, aos agentes de saúde e agentes de endemias, e os demais servidores estão sem receber seu texto de férias, pedindo férias e não sendo concedido. Então, mais uma vez, não tem decreto não, viu, dessa vez, é só porque dizem que não tem cronograma. Nós queremos cronograma para 2023, para que todos os servidores possam gozar suas férias. E o dinheiro... Né, que não foi pago das demais férias que os decretos estavam tirando, a prefeitura disse que não tem como pagar. Então, lembrar, você tem férias atrasadas de 2017 a 2022, 2021 e 2022 eles vão pagar os demais eles disseram que não pagam. Então é entrar na justiça.
Inclusive é interessante, né? O prefeito agora tirou uma licença de 10 dias. Passou para o vice. Aí pode, né? Agora o servidor não pode programar a sua vida, não pode programar as suas férias, que trabalha o ano inteiro, né? Tem 2, 3 férias aí. Muita gente sem gozar férias. O servidor não tem direito a gozar a licença prêmio quando solicita. Fica a critério da administração. E agora estou inventando o seguinte na Secretaria de Saúde. É, quem quer determinar, inclusive, as férias dos agentes de saúde, da agência de endemia. Olha, você vai tirar 15 dias agora em dezembro, vai tirar 15 dias em janeiro. Quer dizer, é brincadeira uma coisa dessa, né? Inclusive, a orientação nossa é que ninguém assine. Assine nenhum documento aí, concordando com esses coordenadores do DGA. Procura o sindicato, para a gente encaminhar a luta. Nós estamos entrando com as ações contra a prefeitura, no tocante a um texto de férias, em relação às progressões horizontais e verticais. Porque para eles é tudo. Olha, você não pode programar as suas férias? Temos aí, por exemplo, um médico. O médico tira férias. Se o médico tira férias, gente, então coloca a recepcionista, porque é quem faz o atendimento direto com o médico. Se dá férias ao dentista, dá férias ao auxiliar de saúde bucal, né? Então, para pelo menos unificar isso aí...
E outra questão que é desorganizada, não vou lhe dar férias porque não tem quem tire suas férias. É. A prefeitura é quem tem que providenciar quem substitui o servidor. Se vai ter umas férias no setor, tem que ter um ferista para tirar a férias daquela pessoa. Quer dizer que eu nunca vou tirar a férias porque não tem quem fique no meu lugar. Não existe isso. É muito clara a lei. Você tem que tirar férias. Você tem direito. E se você não tirar, tem direito a seu pagamento dobrado. Aí eles dizem, não, mas isso é para a CLT. Agora usa a CLT para pagar no quinto dia útil. Eu não entendo.
Afinal, empata a CLT
é estatutário. A CLT aqui nos demais municípios não serve para o servidor ter direito, mas serve para o direito da prefeitura de pagar até o quinto dia útil. É aí onde está, né, que a gente vê que é um peso, duas medidas. Não pode.
Aí você pega outros municípios. Por exemplo, São Mamede. O prefeito é médico e não paga insalubridade aos servidores, nem gari, a não ser aqueles que entraram com a ação na justiça, as auxiliares de serviço merendeira, não paga insalubridade ao pessoal da saúde. O homem é médico. Tu vai em Vaza, o prefeito é advogado. Quem recebia insalubridade, ele tirou, certo? E não paga insalubridade aos demais servidores. Você vai em Santa Luzia, o prefeito também não quer pagar insalubridade. Tu vai em São José de Sabugi, a mesma situação. Junto do Soridó, foi praticamente resolvido a questão da insalubridade. Agora o prefeito lá, doutor Paulo, é irmão do doutor Eliseu, que é médico aqui em Patos. Lá em Tenório, o prefeito anterior pagou alguns, outros não, mas aí 80% lá em Tenório está recebendo insalubridade. Em Quixaba, a prefeita é mais fácil encontrar o Zamba Milagre depois da morte do que ela, né? Porque ninguém encontra, né? Porque Quixaba praticamente funciona aqui em Patos. Muitas dificuldades lá no direito dos servidores. Cacima de Areia avançou no pagamento da insalubridade. Podemos dizer hoje que Cacima de Areia praticamente não tem nenhum servidor ou servidora que não receba insalubridade. Em Passagem, não paga insalubridade, nem a saúde, nem a educação, no caso auxiliar de serviço merendeiros, né? É uma contradição ali em Passagem. Você vai para a Areia de Baraúnas, na gestão anterior, não pagava nenhum direito para o servidor, insalubridade nada. Nós tivemos a conversa com o atual prefeito, ficou de implantar, temos que verificar lá, porque se for para manter a mesma linha da turma anterior, não vale a pena para o servidor. Aí tu vai passar o gadinho, implanta insalubridade de alguns, também outros não, tem que avançar. Assunção, implanta de alguns, outros não. Tu vai aqui para Santa Terezinha, uma desgraça. Uma desgraça em Santa Terezinha. Quando é interesse de alguma turma, por exemplo, ele paga insalubridade ao pessoal do arquivo, na época pagou, né, mas não paga a saúde. Paga aos garis, né? Porque tem laudo, tem tudo, eles implantaram dos garis, mas não paga o pessoal da saúde, a insalubridade, não paga os auxiliares de serviço e merendeira. Tu vai para a EMAS implantar a insalubridade do pessoal da saúde. De outros servidores lá, os garis, né, que recebem, mas não paga a insalubridade do pessoal auxiliar de serviço e merendeira que estão nas escolas de creche. Em Olho d'Água, a mesma situação. Só paga a insalubridade em Olho d'Água ao pessoal, aos garis, inclusive de 20%, que foi na gestão anterior e permanece agora. Os demais servidores não recebem insalubridade. Em São José do Bonfim, ali tem uma celeuma que a gente tem que ver uma forma de ver o que está acontecendo. Que você vai num sábado e não tem contratado, não tem efetivo. Não sei se é o pessoal, o meio, microempreendedor individual. Mas também a questão da insalubridade não foi implantada. No município de Mãe d'Água, gente, é uma coisa também absurda, né? Porque continuou do mesmo jeito, eu acho que até piorou, né? Porque o prefeito lá não atende a ninguém, né? É ele, é o dono do mundo, certo? Ele não implanta insalubridade, ele não atende ao equipamento de proteção individual aos servidores e servidores, na reclamação de eletricista, reclamação do pessoal que trabalha em cemitério, reclamação do pessoal que trabalha na limpeza. Quer dizer, é uma coisa séria ali no município de Mãe d'Água, muito séria mesmo. Aqui em Patos, nós temos as péssimas condições de trabalho dos coveiros, do pessoal que trabalha em cemitérios. Nós temos ainda uma grande dificuldade no pessoal da garagem municipal, que não tem o EPI adequado, os operadores de máquinas, os motoristas, né? As condições de transporte desse pessoal, os pedreiros, os serventes, os pintores, os encanadores, né? Então, essas condições de trabalho estão faltando. O pessoal que trabalha nas praças também não tem o equipamento de proteção individual. Não tem sequer, em Patos, um fardamento, né? Para esse pessoal, para você identificar. Você passa numa praça, está sendo feita a limpeza, eu acho que não tem como identificar, só quem conhece mesmo o servidor ou a servidora. Então essa situação, na verdade, precisa melhorar. Então vai ser uma grande luta nossa, né, em 2023, em todos os municípios, e aí não tem aquele pretexto de dizer que não tem dinheiro, que não tem recurso, né? Então vamos realmente travar essa grande luta, não apenas em cima dessas 34 propostas que foram colocadas aqui, mas inclusive fazer movimentos por cidade. Então nós vamos ter, Carminha, que juntar essa direção do sindicato e visitar todos esses municípios, passar um dia lá, visitar um local de trabalho, com um carro de som, denunciando esses prefeitos, denunciando esses vereadores que não lutam por nós, que não lutam pelos servidores, inclusive aqui em Patos, porque tem muita gente achando ruim que está citando nome de vereador. Então deixa de votar contra nós, servidores, aí a gente não diz não. Agora, se vota contra, tem que dizer, né? Inclusive, eu quero aqui fazer um esclarecimento em relação ao servidor Josivan Antero de Almeida e o que aconteceu, inclusive a denúncia, né, que foi feita pelo vereador bolsonarista na Câmara Municipal de Patos, que eu contestei, dizendo que a prefeitura estava pagando gratificações. Eu pensei que era uma coisa assim absurda. Aí, mas foi direcionado a Josivan, porque tem uma questão pessoal. Uma questão pessoal. Ora, Josivan tirou licença para ser candidato a deputado federal. A lei eleitoral assegura isso. Qual o salário de Josivan? Qual o salário de um condutor socorrista hoje aqui em Patos? É 1.212 na cabeça do contra-cheque. Um pagamento da insalubridade de 20% em cima disso. O adicional noturno, que era 250, e Ivanes passou a mão antes, e Nabu manteve a mesma coisa. E a gratificação, que era R$512, e Ivanes Lacerda baixou para R$473. Ele mesmo tendo aprovado na Câmara Municipal, né? Que foi um dos piores prefeitos que passou por Patos. Foi Ivanes Lacerda, certo? Então, veja bem, e muita política dele está sendo mantida pelo atual Nabu. E aí, Josivan, de licença, a prefeitura efetuou o pagamento normalmente. Ou seja, pagou a insalubridade, pagou o adicional noturno. No entendimento nosso, do sindicato, nenhum servidor deve ter prejuízo quando se licencia. A licença-prêmio, quando tira, perde a insalubridade, que é um crime. Aí você se licencia para ser candidato, você vai perder a insalubridade, adicional noturno. Então, o que é que acontece? Aqui em Pasto, a empresa é terceirizada para fazer essa folha de pagamento que não precisava disso, né? Para gastar mais dinheiro, aí tem essa empresa terceirizada, certo? Porque fazer uma folha de pagamento de 3 mil servidores não precisa disso. Tem condições de fazer, né? Pode botar de fato para a Viana que ela faz sozinha essa folha. Então, veja bem, ele recebeu esse período. E aí fizeram a denúncia no Tribunal de Contas, dizendo que o prefeito estava pagando gratificações ilegais e por aí vai, né? E criou-se aquela questão na Câmara Municipal. Então, esclarecer que o servidor licenciado, ele tem direito a receber o seu salário integral, certo? E se a prefeitura exigir que devolva esse dinheiro, pode procurar, Josivan, um sindicato para entrar com ação, certo? Para fazer essa defesa. Não tem nada de ilegalidade. Agora, eu acho interessante que o vereador bolsonarista, ele não diz da corrupção do governo Bolsonaro. Ele não fala dos 51 imóveis que foi comprado com dinheiro vivo. Ele não fala do cartão corporativo do Bolsonaro, que ele é 100 anos de sigilo. Eu quero saber mesmo o que é que o Bolsonaro compra com aquele cartão dele. Porque na época de Lula e Dilma, Orlando Silva, deputado federal, comeu uma tapioca e pagou com cartão corporativo. Foi a maior confusão desse país. Uma tapioca.
Será que tipo de tapioca é essa que Bolsonaro está comendo, hein? Que botou 100 anos de sigilo no seu cartão corporativo. Ele não fala das rachadinhas, certo? Ele não fala de 8 delegados da Polícia Federal que foram afastados, transferidos, porque estavam investigando a família.
Perseguidos.
Né? Perseguidos, certo? Então não fala nada. Não fala das corrupções. Aí agora, quando não for no dia 1º de janeiro, quando Lula der a canetada, vai ser o dia do revogaço. Revogaço. Certo? Aí a gente vai saber onde é que está a corrupção nesse governo. Que ainda tem gente sem futuro que defende esse tipo de coisa. Tá certo? Inclusive jornalista, entre aspas, né, que defende. Inclusive pode estar defendendo o golpe aí. Estou, né, achando normal uma criança ser impedida devido a um bloqueio de uma estrada feita por terroristas, por fascistas, certo? Ser impedido de fazer uma cirurgia no olho lá no Mato Grosso. Acha isso normal? Acha normal uma pessoa ser impedida de fazer uma hemodiálise, de fazer o tratamento de câncer? É isso que está acontecendo. Está tudo normal para alguns. Por quê? Se fosse o MST, se fosse os sem tetos, se fosse os sindicatos, aí era o quê? Cacete da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Exército, né? Da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal.
E lembrando,
não vira aí o que a Polícia Federal fez, Polícia Rodoviária Federal fez, em Sergipe, Aracaju, que aquele companheiro lá, inclusive, especial, foi assassinado. Ali foi um assassinato dentro da mala da viatura da Polícia Rodoviária Federal, através de gás, parecia a época do nazismo, câmara de gás. Então tem que dizer isso aqui, gente. Porque é tudo normal, porque esse povo faz o que quer. E quando a gente, pelo menos, faz uma manifestação aqui na rua em Patos, uma mobilização com a minha do sindicato, tem gente achando ruim. A gente vai interditar a rua de novo.
Chamando de câncer.
É? Chamando de câncer, como chamando os servidores de câncer, como nós vimos aqui.
Olha.
De vagabundo, de tudo. Então, por isso que a gente tem que clarear, porque esse país... Outra cena também triste, Carminha. Viu aí o Espírito Santo? O que deu essa política armamentista do governo Bolsonaro? Agora, os caras estão pegando as armas e não é nem... É um branco. Ele é branco, filho de policial, e foi lá assassinar em duas escolas professores e crianças e alunos. Uma coisa que a gente via nos Estados Unidos, mas nunca tinha visto aqui, porque foi plantada aqui a política do ódio, gente. E nós não somos dessa maneira. Nós defendemos a paz. Agora tem que clarear tudo isso. Aí tem gente perguntando o quê? O que é que tem a ver o Sinfep com isso? Eu disse ontem na nossa Assembleia do Sinfep, aí mostrei o cadernão, esse cadernão aqui, dos precatórios de 1999. Eu digo, aqui na Assembleia que lotou a quadra de esporte lá da Escola Coriolano, quero agradecer a diretora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu peguei o cadernão e levantei aqui. Isso aqui é política, porque esse dinheiro que nós temos a receber aqui foi justamente onde os prefeitos roubaram do nosso salário. Isso aqui foi tirado da boca dos nossos filhos. Era para a gente receber 120 reais, a gente recebia 57. A merendeira era para receber 120, recebia 46.
Certo?
Essa que é a realidade. Aí tem gente, eu quero saber do meu precatório, eu não quero saber de política. Olha, tu tem que entender que isso aqui é política. É a política que é feita aqui em Patos, em diversos municípios, lascando o servidor, porque tem gente que, na verdade, defende o que não presta. Aí eu tenho que falar isso aqui, gente. Eu tenho que falar aqui para dizer que esses precatórios de 96 e de 99 que nós temos a receber aqui em Paz foram todos os prefeitos na época que roubaram isso dos nossos salários. Porque eles recebiam bons salários, como recebem bons salários. Agora o servidor não recebe, não. Aqui em Paz nós estamos com 8 anos agora com salários e gratificações congeladas. E 2 anos de Nabu. E cadê o aumento, Nabu? O pobre em Paz não era mudança de prefeito? Ah, que em 5 anos tem 6 prefeitos, tem que organizar o município, organiza para eles. Né? Não tem vereador reclamando de salário, não. Mas ainda quer aumentar o salário. Secretário que ganha 7.500 quer aumentar o salário. Prefeito quer passar de 17 para 24. O vice-prefeito de 9 para 14. Certo? Tá os servidores da Câmara aí? Uma tabela que é para cumprir 2022, está em 2014. Porque 2014.
Porque a atual atualizou para 2014.
Para 2014. Pessoal, esse sindicato aqui é de luta. Certo? é de luta. A gente tem que fazer a luta dessa maneira, de forma coletiva. Então eu quero aqui prestar minha solidariedade ao companheiro Josivan Antero. O sindicato está à disposição, tá certo? E Josivan Antero não recebe dinheiro, não recebe dinheiro aí de político para fazer os seus gostos, não. Para divulgar só o que o político gosta, não. Mas Josivan já fez denúncia de Câmara, fez denúncia de Prefeitura, qualquer um, porque é um jornalismo vivo, autêntico. É igual esse sindicato aqui. Sindicato aqui é vivo, atuante, doe quem doer, tá certo? Por isso que a gente está vivo, Carminha. Por isso que nós estamos aqui com um respaldo desse, certo? Com um respaldo desse. Eu entrei nesse sindicato em 1998, ganhei a eleição e assumi no dia 19 de janeiro de 99. Estamos até hoje, porque a gente vem falando de forma séria, vem lutando, né, em defesa dos servidores e servidores.
Lembrando...
A gente não vem fazendo acordo com prefeito nem prefeita, não. Certo? A gente vem fazendo a luta e denunciando um por um, independentemente de quem estiver no poder.
Lembrando, Zé, que todas as... Ah, porque só foi uma chapa, só foi isso, só foi aquilo. Gente, é quem está dando o aval é o próprio servidor, sócio desse sindicato, que mais uma vez teve a confiança de colocar essa direção para seguir o que a gente sempre faz. Essa diretoria nunca encaminhou nada que não fosse discutido em Assembleia Geral. A não ser que seja urgente, mas depois tem que passar pelo crivo da Assembleia Geral, que é a instância maior desse sindicato. Vocês não pensem que a instância maior desse sindicato é a diretoria. A instância maior são vocês. São vocês, cada sócio que é filiado a esse sindicato e que acredita na luta dele. E é a vocês que a gente agradece mais uma vez a confiança de estar mais uma vez na direção dos rumos do Sinfemp, mas sempre passando pelas Assembleias Gerais, que é a nossa instância maior.
Pois é, vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa mais quente do ano.
Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Faltando tudo isso. Assim que alegre o meu viver.
isso aí, meu irmão. Xodózinho de vez em quando é coisa muito boa.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Ao grande Dominguinhos. Bom, pessoal, em relação aos precatórios de 1996, a maioria dos servidores e servidoras que estão na ação vieram assinar as procurações e ainda alguns retardatários continuam. Nós estamos recebendo. Inclusive, o doutor Jeová já levou esses processos, né, que foram preenchidos. Agora, dia 9 de dezembro, às 10 horas da manhã, a gente tem uma reunião na sede do Sinfemp, aqui em Passo, na rua 18 Foto, 140, bairro Santo Antônio, praticamente aqui o centro, uma reunião com o doutor Jeová e os herdeiros, das pessoas que faleceram. Aí, vem só um herdeiro aí, né, um herdeiro, um filho, a filha, né, o viúvo, a viúva, certo? Que vai esclarecer tudo direitinho. Esse do processo de 1996. Né? Já o de 99, que nós fizemos a assembleia ontem na quadra de esporte do Coriolano Medeiros, quero agradecer aqui a direção da escola por ter cedido o espaço, né? Se não fosse, não teríamos como fazer, né? Mais de 400 servidores lá na quadra, né? Lotou a quadra lá do Coriolano. A situação é a seguinte. Nós recebemos uma parte, que inclusive eu estou nessa ação. E os valores foram atualizados até o dia 2 de maio de 2019. Aí tem aqui, valor total do precatório, R$4.610.741,43. Valor pago, aquela parte que nos pagaram, R$2.300.000. Então tem mais da metade aqui, né, para a gente receber. E aí... nós estivemos lá no Tribunal de Justiça, estamos indo na próxima semana, quarta-feira já, novamente, com advogados, vai a Carminha, vou fazer um esforço de ir também, para ver essa questão da atualização, quanto falta a prefeitura fazer o depósito ainda, né? Porque isso aqui vai atualizar. Eu disse a vocês que esse precatório vai superar os 5 milhões, e pelo que eu estou vendo, vai. Então, vamos ver quanto é que tem, quanto é que está faltando, e a gente vai organizar. E aí, Carminha, a conversa lá, o próprio tribunal vai comunicar ao sindicato, né?
Exatamente, olha. Da primeira vez, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba mandou notificar o sindicato para que a gente colocasse, né, os dados bancários dos servidores que estão na ação. E quando for para fazer mais uma vez o pagamento, eles vão notificar o sindicato mais uma vez para saber se aquelas pessoas ainda continuam com aqueles mesmos dados e atualizado as pessoas que mudaram. Não tem como a gente ter previsão. Eu falei com a gerente lá e ela disse que não tem para precatório, ninguém pode dar previsão. Eu falei até da questão de São Mamed, que tem servidores que estão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E ela disse que não tinha nenhum advogado, nenhum sindicato, ninguém pode dizer qual é a data que ninguém vai receber precatório, porque é uma coisa que é imprevisível, porque muitas das vezes tem prioridades que entram na frente. Ela deu até um exemplo de lá de São Mamede de uma questão de uma prioridade, que era para ser paga em 2024, que já foi requerido e vai ser pago na frente desses demais.
Uma pessoa que está com câncer, por exemplo.
Por conta disso. Mas quais são as prioridades? Quem está doente, minha gente? Quem está quem é idoso acima da média, né, que tem mais de 70, 80 anos, que estão nas ações, que entra com a prioridade e passa na frente de quem está em primeiro e segundo lugar. Então, o dinheiro que São Mamede está depositando, está sendo pago essas prioridades. E também ela me passou que muitas das vezes eles fazem um acordo, começam a pagar e depois param de pagar e por isso os precatórios atrasam.
Pois é, então veja bem. O pessoal organiza aí a documentação direitinho, para se levar nada no sindicato. A questão dos honorários que eu venho chamando a atenção, tanto de 96 como de 99, na época não tínhamos advogado do sindicato, vão ter que ser pagos. O pessoal que inclusive recebeu a metade desse precatório aqui, de 99, que não pagou o advogado, tem que pagar, Inclusive, quando for assinar a próxima documentação, vai ter que apresentar o comprovante, certo? Porque o advogado não vai trabalhar de graça, não. Tá certo? É bom alertar isso aqui. De 96. Inclusive, quem contratou um advogado particular vai pagar 20% a doutor Jeová e vai pagar o atual. Né? Se tiver 10 mil, vai ficar só com 6 mil, porque 40% vai só de advogado. Tendo advogado que trabalhou 30 anos nesse processo, desses processos, né? Que tem 96 e agora de 99. Então, vamos ficar atento para isso, não vai em conversa de muita gente aí não, que o prejuízo vai sobrar para cada um de vocês. Nós vamos detalhar direitinho esse precatório de 99 num próximo programa, domingo, se Deus quiser. Forte abraço a todos.
Um domingo abençoado e uma semana de paz e prosperidade para todos nós.
Saudade invade o coração da gente, pega a feia, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nem um amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a feia, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nem um amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô, oh, oh. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O capa pode ser valente e chora, temei mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temei mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega feia onde corria o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega feia onde corria o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô, oh, oh. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O caba pode ser valente e chora, temei mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temei mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.